Tribunal Superior Eleitoral promoveu nesta semana audiências públicas para tratar das regras das eleições gerais de 2026. E com uma novidade, pela primeira vez, essas audiências contaram com tradução simultânea e intérpretes de línguas indígenas. A iniciativa do vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques, possibilitou maior participação indígena nesses encontros, voltados a receber sugestões da sociedade sobre as regras do processo eleitoral. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com Hugo Funiô, um dos participantes convidados para as audiências que aconteceram entre 3 e 5 de fevereiro, na sede do TSE em Brasília. Hugo é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, professor, cineasta e idealizador do coletivo Funiô de Cinema. Olá, Hugo, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Senado e obrigado por sua participação.
Olá a todos, né, ouvintes da Rádio Senado. É muito bom, né, a gente estar discutindo essas pautas, né? E eu fiquei muito feliz, né, a gente receber o convite, né, a estar nesse segmento justamente, né, trazendo, né, esse diálogo de pluralidade indígena, né, a diversidade indígena nesse contexto nacional. Então foi muito bom ter recebido esse convite do TSE para a gente poder trazer justamente a nossa voz, a nossa fala, a nossa língua, as nossas línguas indígenas, de todo modo. É algo que vem para incentivar justamente, né? E a gente também está nesses espaços de discussões políticas também. E as traduções simultâneas nas línguas indígenas vão muito além de um contexto apenas de tradução, certo? Que a gente está direcionando, de certa forma, para as populações indígenas, para o nosso povo Funiô, mas a gente sabe que esse contexto, que antes era de apagamento de culturas, né, de saberes, de línguas, mas a gente está nesses espaços justamente para a gente contar nossas histórias. E a gente sabe que essa introdução dos parentes no Brasil, na política, é muito favorável para esse contexto, né, das demandas, das necessidades das populações indígenas. Então, o TSE veio valorizar justamente essa riqueza cultural linguística que existe no Brasil, e é sempre bom a gente ter, para a gente poder justamente lutar por políticas públicas que venham favorecer as populações indígenas no território nacional.
Perfeito. Agora, Hugo, essas audiências públicas do TSE, elas serviram para que o tribunal recebesse sugestões da sociedade para aprimorar as regras do processo eleitoral, não foi isso?
Isso, com certeza. E a gente trouxe justamente, né, essas traduções simultâneas justamente das línguas indígenas, porque, de uma certa forma, essas instruções também cabem aos territórios, né? Porque existem muitos indígenas que estão participando, né, desse processo eleitoral. E esses territórios, às vezes, têm algo que é esquecido, uhum, por questões, digamos, às vezes administrativa, uma pauta que não tem uma especificidade direcionada para as populações indígenas, e foi muito significativo justamente a gente colocar em pauta essas traduções simultâneas. Existem muitas especificidades nos territórios, muitas demandas também referentes às eleições que os povos indígenas nunca acessaram. E essas políticas, né, sendo direcionadas justamente para as populações indígenas, em específico as eleições, as instruções, eu acredito que abrange o território, abrange as populações indígenas.
Entendi.
Porque se a gente perceber, na Amazônia, né, tem um contexto diferente, né, territorial, como também lá no Nordeste, então é sempre bom a gente estar visualizando esses contextos.
Entendi. Você poderia citar para a gente algumas das sugestões que vocês apresentaram nessas audiências públicas? Vocês chegaram a apresentar essas sugestões, Hugo?
Foi apresentado pela PIB, né, algumas instruções para que as populações indígenas tivessem acesso, entendeu? Porque, como eu disse, que existem as especificidades territoriais, que um contexto regional, né, difere do outro, entendeu? Digamos, a Amazônia, aquela questão também de transporte foi muito pautado nas audiências, né?
Uhum.
Eu fiquei muito feliz também de ver que, dentro da pauta, das minutas, essa questão do transporte, que é muito precário, né? As distâncias para os eleitores indígenas poderem acessar as zonas, né, eleitorais. Então, foi discutido muito isso, e justamente pela especificidade dos povos originários do Brasil.
Certo.
Porque hoje, além disso, né, para além disso, a gente é eleitor, né? A gente está cumprindo nosso papel como cidadão indígena, mas a gente também quer esse acesso livre, esse acesso que direciona as populações indígenas com um voto seguro, né? A gente está exercendo a nossa cidadania e também colocando, de uma certa forma, nossos representantes indígenas.
Então, a sua comunidade é no município de Águas Belas, Pernambuco, não é isso?
Águas Belas, Pernambuco.
Como é que é a realidade lá? A população indígena, ela é consciente da importância do voto, todo mundo se interessa, né, pelas eleições que vão acontecer no Brasil. Como é que funciona isso lá no seu povo, Hugo?
Antes, né, a gente não tinha, né, esse direcionamento, né, para esse movimento, né, de eleições. E também pela falta de candidatos indígenas, né? E não se procurou na época, né? Mas hoje em dia a gente está participando, né, desse contexto eleitoral, a gente está colocando nossos representantes. Então, antes, isso não era difundido, não tinha, na verdade, um direcionamento. Eu falo muito nisso, porque a gente não percebia. Até porque as políticas, os movimentos, né, agora que estava se acendendo nessa realidade. Então,
uma conscientização, né?
É, uma falta de conscientização, mas hoje a gente já está, né, pensando nesse movimento, as populações indígenas do Brasil. A gente vê esse contexto hoje de prefeitos, hoje de indígenas, vereadores, deputados. Então, isso está abrangente no cenário nacional entre as populações indígenas. A gente quer participar desse processo, não só como eleitores, mas também candidatos indígenas a participar desse processo.
Pois é, eu pesquisei aqui dados do Tribunal Superior Eleitoral, né, e observei que apenas 0,55% do total de candidaturas nas eleições de 2024, que foram aquelas eleições municipais, foram de candidatos indígenas, né? Foram 2.578 candidatos indígenas. É um número muito pequeno ainda, não é, Hugo? Foram eleitos 9 prefeitos e 241 vereadores indígenas no final. É muito pequena essa participação, não é, Hugo?
Com certeza. É muito pequena, justamente. Mas se a gente pensar, né, em outros tempos, não tinha participação indígena alguma. A gente vê o cacique Juruna, né, na época, e agora Soninha Guajajara, a gente vem com Célia Chacriabá, Joana Pichana antes, né, das duas. E hoje a gente está com esse contexto, muitos parentes, incentiva outros parentes a participar justamente desse processo, porque a gente sabe, a gente tem essa consciência hoje que as políticas públicas para os povos indígenas só tem que ser feita pelos povos indígenas, ou pensada pelos povos indígenas.
Ocupação,
então a gente tem que ocupar esses espaços de discussão.
Perfeitamente. Né? Você acha, então, que essas traduções, né, para línguas indígenas, nas audiências públicas, das normas das eleições, já é um avanço, então?
Com certeza, é algo inédito, né? Como o TCE bem colocou, é algo inédito. E, além disso, o TCE deve propor, com certeza, não apenas as audiências dentro desse primeiro processo, mas também comunicações nas línguas indígenas, nos territórios. Eu acredito que o TCE deve e pode fazer um trabalho, uma força-tarefa dentro desse processo, porque a gente sabe que tem muitos indígenas que, às vezes, está nos territórios que não entende questões técnicas, palavras técnicas, em português. A gente sabe desse contexto. No Nordeste, né, a gente vai colocar, né, em pauta justamente essa questão do Yatê, apesar que é a única língua viva, mas também tem outros parentes que estão com retomada em suas línguas indígenas, revitalizando, né, outras línguas indígenas. O Yatê em si, a gente percebe que com exceção geográfica dos indígenas no Maranhão, né, Yatê, porque o Maranhão se insere geograficamente na zona geográfica da Amazônia Legal.
Certo.
Entende? Aí o Yatê, que é a única língua indígena, mas tem outros parentes que estão nesse processo de retomada, como os Pataxó, Rãe, os Cariri Xocó, né, o Xucuru e vários outros parentes indígenas. Então, o TCE deve traçar alguma política justamente para direcionar especificamente para o Nordeste. O TSE, ele vem colocando em pauta e valorizando cada vez mais esse contexto.
Neste momento, pelo menos inicialmente, o trabalho de tradução do TSE abrange as línguas Ticuna, o Yaate, que é do Funiô, e Kaigang, não é isso?
Isso, mas a gente sabe que tem muitas línguas indígenas, né, no contexto brasileiro, né?
Perfeito. Agora, Hugo, fala um pouquinho sobre esse coletivo Funiô de Cinema. Qual foi a ideia, o propósito, né? Você como um dos idealizadores desse projeto.
A gente começou a idealizar em 2013, né? A gente idealizou o coletivo Funiô de Cinema, né? Até então, a gente via nos anos 80, né, um trabalho muito importante que foi de Vansan Carelli, do Vídeo nas Aldeias. Vansan contribuiu muito para esse espaço de voz entre as populações indígenas, né, e a formação dos coletivos de cinema. Vansan é um marco, né, no cinema indígena, né. Ele contribuiu significativamente para esse processo, porque antes a gente era tido como não fazedores de história ou contadores de histórias, apenas outras pessoas, os pesquisadores ou o cinegrafista tal, pegava as imagens, né, sem nenhuma simbologia, digamos, né, pegava as imagens dos povos indígenas e colocava de acordo com seus ideais.
Quer dizer, a história de outros contavam a história de vocês, né?
Outras pessoas que contavam a história. E hoje em dia, né, a gente é protagonista das nossas histórias, né? Muitos coletivos estão sendo formados a partir do Vídeo nas Aldeias. E isso vem incentivando cada vez mais os jovens. Hoje tem os comunicadores indígenas, né, no cenário nacional. E isso cria um leque de horizontes, de oportunidades para que as populações indígenas possam traçar os seus pensamentos, seus saberes, difundir e ter seu direito reconhecido. Então, o cinema indígena, na verdade, como a gente trabalha com o cinema indígena, eu sou também professor indígena, comecei minha caminhada, né, acadêmica também, já participava do cinema, comecei a documentar as línguas indígenas, né? Então, dentro desse propósito do cinema, ele vem contribuindo no contexto educacional, no contexto de saberes, de salvaguarda da memória. Então, é uma abrangência que não, a gente não só tem um tema específico. O cinema indígena, ele vem e hoje se insere a questão política, justamente. Certo. E é muito relevante para nossos povos.
Agora, esse cinema, você observa que já há uma boa recepção por parte do público nas exibições, nos acessos, enfim, nas redes, nas plataformas? As pessoas têm ido lá e assistido a esses filmes, Hugo?
Com certeza, a gente já participou de vários festivais de cinema, né? Até aqui em Brasília mesmo, a gente participou e a gente vem ganhando prêmios. Mas a questão verdadeira nesse sentido, né? A gente, claro que dentro desses holofotes do cinema é a questão de premiação e tal, mas a nossa única premiação que eu tenho em mente é justamente a gente difundir a nossa riqueza. Apesar das questões técnicas, que às vezes a gente não tem uma política direcionada para o cinema, né? Para essas questões culturais. Mas a gente vem fazendo cinema com incentivo e sem incentivo, eu falo de recurso em si. Antes não existia política, mas hoje as políticas públicas, elas vêm cada vez mais se abrindo, né, as portas estão se abrindo para esse contexto. Mas eu acredito que o cinema indígena do povo Funiô, e eu acredito que outros povos também, é levar justamente esses saberes para difundir. E a gente está fazendo esse uso dessas novas tecnologias para contribuir com a nossa cultura, com o repasse de saberes da nossa cultura.
Que maravilha! E quem quiser, né, o nosso ouvinte que ficou interessado em conhecer o trabalho do Coletivo Funiô de Cinema, onde é que ele encontra essa obra?
A gente tem o YouTube, né, Coletivo Funiô de Cinema, quem quiser acessar tem alguns trabalhos no YouTube. E o ano passado a gente fez uma exposição, né, a gente fez, trabalhou, uniu a tecnologia de VR, dos óculos virtuais, com o cinema indígena. A gente fez um curta, né, a gente realizou um curta de 9 minutos, chamado de Tore Virtual.
Eu assisti, lindo esse filme.
Você assistiu, não foi? Foi. Você teve a oportunidade de assistir. A gente apresentou no ano passado na ATL.
No acampamento, né? Fala o que é a ATL aqui para o nosso ouvinte.
A ATL é acampamento Terra Livre, que ocorre todo ano no mês de abril.
E é um momento muito bonito aqui, né? De povos indígenas do Brasil inteiro que vem a Brasília, né?
Povos indígenas, né? Mais de 6 mil povos indígenas que vêm reivindicar suas pautas, né? Então a gente apresentou o Tore Virtual, né? Fez essa... no lançamento do Tore Virtual no ATL, né? E depois a gente foi para Recife. A gente fez uma exposição do Tore Virtual no Recife, no Cais do Sertão. Depois a gente trouxe para aldeia Funiô. E essa exposição durou um mês, né? Em Recife, depois um mês na aldeia Funiô. Então é aquele negócio que a gente está envolvendo o público espectador para ter uma sensibilidade maior sobre essa realidade indígena do nosso povo. Então foi muito importante a gente trabalhar com essa tecnologia e também com o cinema indígena.
Certo, então Coletivo Funiô no...
Coletivo Funiô de Cinema.
No canal no YouTube.
No canal no YouTube a gente também tem o Instagram também, que é @coletivofunio_de_cinema.
Perfeitamente. A gente conversou então com Hugo Funiô, que é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, também escritor, ativista, professor, cineasta indígena. e idealizador do coletivo Funiô de Cinema. Hugo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Sucesso aí nesse processo de garantir mais inclusão dos povos indígenas nas eleições gerais do Brasil em 2026 e sempre.
Eu obrigado pelo convite, né? A gente está aqui na luta, né? Estamos trabalhando para contribuir com nossos povos, né, originários.